Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o SINMED, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade, né? O programa Faixa Livre, que tem sempre aberto espaço para a gente colocar nossas denúncias, as nossas reivindicações, enfim, nesse momento de pandemia que é tão atípico para a gente, mas também nossas reivindicações em termos de melhoria do sistema de saúde para além desse período de pandemia, né? É que fique como melhoria para toda a população, o Sistema Único de Saúde, que é patrimônio de toda a população brasileira e que tem que ser defendido, né? Assim como os direitos trabalhistas que têm sofrido, enfim, nesse período, nesses últimos governos, ataques enormes, né? Com mudança na CLT, enfim, terceirizações que têm precarizado cada vez mais o trabalho em saúde e o trabalho nas outras áreas também.
Alexandre, eu quero te agradecer por mais uma vez você conversar conosco aqui no programa. Alexandre, no próximo domingo, dia 18, será comemorado o Dia do Médico no Brasil. E eu, de antemão, queria te parabenizar em nome de toda a categoria. Vocês que são profissionais fundamentais para a nossa sociedade e têm a importância do trabalho ainda mais evidenciada nessa pandemia de Covid-19, que afeta não só o nosso país, como todo mundo. Eu queria te ouvir primeiro, Alexandre, sobre o sentimento de vocês nesse Dia do Médico, em um momento tão excepcional, inédito para a nossa geração, que é a necessidade de superação de uma doença grave em escala mundial.
Bom, dia 18 de outubro, dia do médico, essa profissão que eu me orgulho muito de fazer parte, né, de ser médico, de estar na assistência, prestando, enfim, um cuidado para a população. Sou médico do SUS, sempre trabalhei no SUS, e é algo muito gratificante, né? É a categoria, nós médicos, enfim, mas também os outros profissionais de saúde, a gente tem vivido momentos muito difíceis com essa pandemia. É um momento, como você bem disse, inédito, né, para nossa geração. Enfim, não vivenciamos a gripe espanhola, enfim, outras pandemias que ocorreram, né? E tem exigido uma adaptação e um aprendizado muito rápido, né? Porque a gente começou lidando com um vírus que, na verdade, a gente ainda está descobrindo, né? Mas a cada tempo que passou, a cada mês, enfim, a gente foi descobrindo melhores alternativas de tratamento, enfim, tem avançado nas pesquisas em relação a vacinas e a outros medicamentos, e isso é muito importante, né? Nós médicos, nós temos um compromisso com a população, um compromisso de assistência, né? Um compromisso de prestar um cuidado adequado. Nós temos um juramento, né? Um juramento de prover esse cuidado para a população, e isso é importantíssimo para a gente enquanto profissional, que nos formamos para cuidar de fato das pessoas, para lidar com vidas, com sofrimento, com adoecimento, um adoecimento que muitas das vezes não é só do ponto de vista de um agente patológico, de um vírus, de uma bactéria, mas num olhar mesmo ampliado para as pessoas, né? Então, apesar das adversidades, apesar das dificuldades no mundo do trabalho, né, e no Sistema Único de Saúde, a gente estamos firmes, né, para prestar uma assistência adequada para a população. Espero que a gente consiga reverter num período breve políticas que têm sido nefastas, né, para o SUS e para a população em geral e para a categoria, para de fato a gente conseguir cada vez mais prestar essa assistência que é o nosso intuito, né, da nossa formação.
Fora a pandemia, Alexandre, quais são os desafios em ser médico no Brasil com essa precarização do Sistema Único de Saúde promovida pelos gestores públicos? E aqui não vai uma crítica ao SUS, não. Nós não podemos esquecer que ele é o maior sistema de assistência médica do mundo. O descaso é evidentemente do Estado. Como é que vocês médicos se motivam para atender a população com tantas limitações que são impostas?
Bom, a gente tem diversos problemas, diversos desafios, mas eu acho que é importante sempre reforçar, como você acabou de fazer novamente, o valor do nosso sistema de saúde para toda a população brasileira, né? Um país com mais de 2 milhões de habitantes que tem na Constituição escrito que saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Isso é uma grande conquista, né, do movimento sanitarista, enfim, da população, na Constituição de 1988. Então, isso tem que ser valorizado, isso tem que ser reforçado a todo momento, né? Se a gente tem uma capacidade de resistir, né, a essa pandemia e a tantos problemas de saúde, é graças ao Sistema Único de Saúde que provê assistência, enfim, não nega assistência a ninguém, independente de ter recursos financeiros ou não, né? A gente trabalha com equidade no sistema de saúde. Bom, é extremamente desafiador ser médico aqui no Brasil, né? E ser profissional de saúde, né? Em primeiro lugar, a gente pode pontuar a precarização do trabalho, né? Em que a gente tem cada vez menos concurso público, né? Isso com plano de carreira, enfim, a exemplo. No município do Rio de Janeiro, a gente não tem um plano de carreira aprovado para a saúde, né? E no estado, a gente tem um plano de carreira aprovado na Assembleia Legislativa, sancionado pelo ex-governador, né? O Pezão, a época, enfim, com muita pressão dos movimentos, enfim, dos trabalhadores, mas que o governador afastado, o Wilson Witzel, ele se recusou a implantar, né? E até hoje ele recorre ao Supremo Tribunal Federal para que não seja implantado e não pague. Então a gente tem condições extremamente precárias, né, em termos de salários, enfim, uma verdadeira desvalorização do servidor público, né? E aí a gestão pública ela passa a contratar por modelos precários, né, através de organizações sociais que não são funcionários, enfim, públicos efetivos, são vínculos, às vezes CLT e muitas das vezes, aí, principalmente no Estado, contratados por pessoa jurídica, ou seja, um médico que não tem direito a férias, não tem direito, a um afastamento remunerado. Muitos pegaram Covid, enfim, contraíram Covid e no período que estavam se recuperando, né, e contraíram a Covid, estando na linha de frente, prestando assistência à população. Acho que é importante falar isso, né? Não tiveram minimamente o direito de se recuperar com uma remuneração, né? Fora isso, não tem direito à licença maternidade, enfim, essas questões que a pejotização, essas questões, enfim, muito ruins que a pejotização coloca, a gente tem combatido, né? Então, o médico tem esse trabalho precário. Em muitos locais, os médicos são contratados por RPA, entendeu? Sem vínculo trabalhista, nenhum contrato verbal. Então, a gente tem combatido esses modelos precários de contrato. Além disso, a gente vive uma questão do subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, né? A gente vê no município do Rio, o estado do Rio de Janeiro, inclusive, um dos apontamentos do Tribunal de Contas é que não aplica nem os 12% que deveria aplicar, né, das receitas em saúde. Isso é um absurdo. Então a gente tem um subfinanciamento e a gente faz quase que milagre com pouco dinheiro que a gente tem no Sistema Único de Saúde, né, para prover assistência para toda a população brasileira. E isso afeta a população. Isso afeta a população porque falta remédio, falta insumos, uns insumo a gaze, que é para fazer o curativo, a luva, enfim, o equipamento de proteção individual. Essa é uma questão absurda que a gente tem combatido, né? Fora isso, a sobrecarga de trabalho. No setor público, a gente tem visto muitas das vezes as equipes subdimensionadas, ou seja, um número muito pequeno de médicos, para prestar assistência à população. Às vezes, dois médicos em enfermarias com 160, 170 pacientes, o que não é algo nem um pouco razoável, né? Para a gente prestar uma assistência de qualidade, a gente tem que ter um número maior de plantonistas. A gente vê isso repetindo nas UPAs, né? Em emergências, que tem uma demanda muito grande de assistência, mas infelizmente a população acaba esperando muito porque tem esse subdimensionamento. Isso tem que ser revisto, né? Essa sobrecarga de trabalho, ela com certeza afeta a qualidade. Então, os desafios são muitos e a gente tem que, enfim, conseguir na luta para reverter essa precarização do trabalho, esse desmonte, esse subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, né? Você vê, essa semana até água suja, em caixa d'água estava sendo oferecida em um hospital aqui no município do Rio de Janeiro, em que funcionários alegam que encontraram até bichos mortos. Então, uma situação lastimável.
E de todos esses problemas, Alexandre, qual é o mais grave, na sua opinião, para os profissionais de saúde? Vale citar também que nós temos essa questão das organizações sociais aqui no Rio, verdadeiras máfias que controlam unidades de saúde, todas essas irregularidades na Secretaria de Estado, a carência de recursos financeiros, um ministro militar. Dá para selecionar o que é pior, Alexandre?
Essa questão de colocar num grau de hierarquia qual problema ele é mais grave é extremamente desafiador, né? Porque todas as questões que eu citei aqui são muito graves, né? Mas a questão da precarização dos direitos trabalhistas, né? Desses vínculos precários, enfim, contratação por meio de pessoa jurídica, a ausência de concurso público, né? Que é o que dá estabilidade, que gera um vínculo, que gera, enfim, que cria equipes dentro do sistema de saúde, né? Aquele médico que ele já é responsável por aquela população, é vinculado a ela, ou aquele serviço, que conhece a enfermeira, que não tem uma alta rotatividade, que tem a segurança, né, quando está doente, de receber a sua remuneração, de ficar afastado, se engravidar, enfim, e que também tem garantido essa progressão e promoção dentro dessa função que é dada através de planos de carreira. A ausência desses planos de carreira, tanto no estado quanto no município, são questões muito graves. Então, aponto essa questão como algo fundamental a ser superado, porque a gente precisa de ter equipes qualificadas, né? Inclusive os planos de carreira, eles prevêem incentivo à qualificação, ou seja, aquele médico que ele vai se especializar, que ele vai fazer um novo curso de especialização, ou então curso de mestrado, de doutorado, e tudo isso se reverte a favor da população com melhoria da assistência, né? Mas sem plano de carreira, o que a gente vê é uma alta rotatividade de profissionais dentro das equipes, dentro dos hospitais. Então, uma situação extremamente grave, né? E fora isso, que as OSs elas têm trabalham na lógica de, enfim, de ter aquele recurso e de tentar economizar o máximo possível e economiza a custa de direitos trabalhistas, né, para os funcionários e, na verdade, não investe na qualificação desse corpo, em direitos, em estabilidade e tampouco na manutenção dos hospitais. Então, acho que a gente tem que rever esse modelo de contratação, rever essa precarização trabalhista que existe e voltar a fortalecer os concursos públicos, planos de carreira, para de fato a gente valorizar aquela pessoa que está ali na assistência, no dia a dia, atendendo os pacientes, indo fazer visita domiciliar, está no ambulatório, está fazendo plantão até de madrugada. Isso tem que ser valorizado.
Vocês no CIMED, Alexandre, vão promover algum tipo de atividade para comemorar esse Dia do Médico no próximo domingo?
Bom, normalmente o Sindicato dos Médicos, enfim, situações que não são de pandemia, a gente realizava uma solenidade presencial, enfim, com participação dos médicos, dos colegas e de outras pessoas que atuam no Sistema Único de Saúde, justamente para a gente prestar essa homenagem, para a gente também debater, né, a situação do sistema, a situação das condições trabalhistas. Bom, nesse ano, por ser um momento atípico e pelo desafio, né, que a gente tem tido, né, de realizar atividades presenciais, até porque a gente também tem que ter responsabilidade de não gerar aglomeração, de não fazer nenhum evento que as pessoas possam se contaminar, a gente vai fazer essas atividades de forma virtual, através de vídeos que vão ser postados, enfim, nas nossas redes sociais. E também a gente tem realizado assembleias, reuniões de categoria, e que certamente nesses espaços a gente vai ter um espaço para comemorar e para ressaltar o Dia do Médico, né? Mas Dia do Médico para a gente é sinônimo de luta, de reivindicação e de continuar cobrando melhores condições para o Sistema Único de Saúde, melhores condições trabalhistas, né? Porque isso só vai se reverter de um modo positivo para toda a população e para a categoria também.
Mudando um pouco de assunto, Alexandre, nas últimas semanas tem se observado a redução dos casos de Covid-19 no país. Os números atuais de óbitos já são menores do que aqueles que tínhamos no mês de maio. Ainda que haja essa queda na curva de contágio, Alexandre, você acha que é hora de se reduzir o isolamento e as medidas de prevenção da doença? Porque o que eu tenho visto nas ruas, nas duas vezes em que eu preciso sair de casa durante a semana, é uma quantidade cada vez maior de pessoas sem máscara, se aglomerando em pontos de ônibus e no próprio transporte público. Isso sem contar com bares que promovem eventos e acumulam um sem número de pessoas. Já se pode relaxar nos cuidados, Alexandre?
A resposta para essa pergunta é, com certeza, não podemos relaxar, né? A gente tem visto uma queda do número de pessoas, enfim, internadas, de novos casos, uma diminuição do número de óbitos, mas a Covid, inclusive, a gente já tem comprovações de pessoas que estão se infectando pela segunda vez, né? Então, as pessoas que já se infectaram não têm que ficar com essa sensação que não vão se infectar novamente, né? Já tem estudos, enfim, demonstrando casos de segunda infecção. Além disso, muitas das pessoas não foram ainda infectadas. Então, a gente tem que ter responsabilidade, continuar utilizando o álcool gel, se precisar sair, cumprir as medidas de isolamento, utilizar sempre as máscaras. máscara, né? E utilizar a máscara de forma correta, né? A máscara não é no queixo, a máscara ela tem que cobrir boca e nariz para a gente conseguir de fato conter essa doença. É muito disso, enfim, dessas aglomerações que são geradas é fruto da falta de políticas públicas, né, para que a população possa ficar em casa. Muitas das pessoas têm ido trabalhar, não foi pensado nenhuma medida, né, para gerar segurança, ou nenhuma medida concreta para a população que está nos ônibus, os ônibus e o transporte público, de uma maneira geral. No nosso país, isso não é algo só do Rio de Janeiro. Eles sempre foram muito precarizados, sempre existiu muito pouco investimento nessas áreas, então é algo que a gente precisa reforçar. A gente, nesse período de pandemia, a gente devia ter um plano de contingência para o transporte público, isso para além da pandemia também, porque essas aglomerações, enfim, adoecem, geram estresse e deixam o trabalhador exausto, né? Algo que esse trabalhador deveria ser cuidado de uma forma muito melhor. Então a gente tem que reforçar inclusive a fiscalização nesses locais que têm promovido festas clandestinas, nesses bares que não têm respeitado as medidas de isolamento, de distanciamento, porque essas empresas elas também têm que ter responsabilidade sanitária, né? São CNPJs que eles têm que ser passíveis de punição, de cancelamento, de alvarás, enfim, para justamente a gente conseguir resguardar a vida das pessoas, né? Também tenho visto muito poucas, enfim, inserções em termos de televisão, de mídias, para conscientizar a população, né? De fato, sei que a população já está bem cansada com essa questão de ficar em casa, já está exausta, mas não é momento da gente relaxar, né? É momento da gente continuar com as medidas para que a gente consiga praticamente zerar a transmissão, né? A gente sabe que ainda vem um tempo longo para a gente conseguir de fato ter uma vacina, porque mesmo que se encontre uma vacina adequada, até produzir em massa, até conseguir vacinar a população, isso tudo demanda tempo. Então a gente tem que de fato continuar adotando essas medidas para de fato conseguir conter a Covid-19, que tem ceifado muitas vidas, infelizmente.
Alexandre, nós tivemos essa semana um novo revés nessa luta pela descoberta de uma vacina para a Covid-19. A Johnson & Johnson informou que interrompeu os testes do imunizante em sua terceira fase por conta da ocorrência de uma doença grave em um dos participantes do experimento. Você já comentou aqui conosco no programa, Alexandre, que esse tipo de ocorrência é comum no processo de teste de vacinas, quando a Universidade de Oxford paralisou momentaneamente as testagens. Agora, esse novo episódio não coloca a população, que evidentemente é leiga no assunto, em dúvida quanto à eficácia da vacina no momento em que ela vier a ser aplicada? Não passa a existir um clima de desconfiança coletiva, Alexandre?
Bom, é importante dizer que nós temos vários estudos, várias pesquisas sendo desenvolvidas ao redor do mundo, inclusive com testes no Brasil. Enfim, a Fiocruz tem realizado testes, outras instituições têm realizado testes de diversas vacinas, né? Então, essa da Johnson & Johnson é uma das vacinas que estão sendo desenvolvidas. Se existe essa paralisação, quando existe essa paralisação, enfim, por causa dos efeitos colaterais, isso é sinal que os protocolos, né, de pesquisa de uma vacina estão sendo seguidos, né? Ou seja, a pesquisa está passando pela fase de testes justamente para prover segurança para toda a população. Então, quando uma vacina for de fato aprovada no Brasil, for de fato aprovada, reconhecida a nível internacional, né, a gente espera que ela tenha passado por todos os níveis de segurança. Então, eu vejo como algo positivo, né, que os estudos estejam sendo interrompidos, alguns deles, né, por conta de efeitos colaterais, porque isso tudo é um revés que acontece agora, mas para gerar uma proteção para a população no futuro, né, porque a gente espera de uma vacina que ela gere imunidade, né, que essa imunidade ela seja duradoura. Não adianta uma vacina que vai servir só para 3 meses e que também ela tenha efeitos colaterais mínimos, ou seja, a pessoa não pode ficar um grande número de pessoas doentes ou com doenças muito graves, enfim, com efeitos colaterais muito graves. Isso é o que a gente espera. Então, esses protocolos sanitários e de pesquisa, eles estão sendo seguidos, tem acompanhamento de núcleos de bioética, enfim, núcleos de pesquisa que acompanham a aplicação desses estudos, tanto desde a fase de pesquisas preliminares e principalmente no momento em que estão sendo realizados testes com animais e testes com pessoas, né? Então são passos importantes da descoberta, enfim, do caminho para a descoberta dessa vacina, né? Então, tem pesquisas que são muito promissoras e acho que a gente tem que ver, na verdade, com bons olhos quando existe uma paralisação, né? Que é aquele freio de arrumação. Opa, deu alguma coisa errada, mas a gente vai corrigir, vamos descobrir o que está errada. E não necessariamente porque teve um freio de arrumação agora, uma paralisação, significa que esse estudo está totalmente descartado, né? Isso tem que ser investigado, tem que ver quais fatores de risco que estão ali envolvidos, vai ver uma população que tem alergia a determinado componente da vacina não pode utilizar. Isso tudo tem que ser aprofundado, né? E aí, mas também a gente tem várias vacinas sendo desenvolvidas e desenvolvida com mecanismos, enfim, diferentes na hora de gerar essa imunidade na população. Espero que avance, né? O desafio é avançar, né? E também conseguir produzir em massa, né? Que essa vacina, na verdade, chegue para quem precisa, para a população mundial toda, né? E não só para quem tem dinheiro, para países que têm dinheiro para comprar e imunizar a sua população. Na verdade, saúde, aqui no Brasil é direito de todos, né? Mas para mim é inconcebível que saúde não seja algo de todos no mundo todo, né? Essa questão da mercantilização da saúde, mercantilização das vacinas, enfim, é algo que só prejudica a população e espero que a gente avance enquanto humanidade, né, para que saúde seja reconhecida de uma como direito de todos e não apenas como cifras, como dinheiro, enfim, para enriquecer A, B ou C.
Uma notícia que muito nos entristeceu, Alexandre, foi a de que o Brasil não deve alcançar a meta de redução de casos e mortes por tuberculose, de acordo com um comunicado da Organização Mundial da Saúde. O país está entre os 30 do mundo com mais casos da doença, Alexandre. Onde é que se errou na contenção da tuberculose no Brasil? Por que há essa disseminação tão grande?
A tuberculose é uma doença que a gente vê claramente a determinação social do processo de saúde e doença. A gente sabe fazer o diagnóstico, nós temos medicamentos para tratar, esse tratamento é feito na atenção primária. É bem verdade que no Brasil como um todo, a atenção primária, que são as clínicas de família, os postos de saúde, unidades básicas de saúde, ela tem sido muito desmontada, com fechamento de equipes, com redução da cobertura em muitos municípios, né? Então, isso é um prejuízo para a população, porque a atenção primária, então, com equipe diminuída, com falta de profissionais, não consegue fazer a busca ativa, ir atrás de sintomáticos respiratórios, fazer os testes, enfim. Isso é algo muito prejudicial. Mas, voltando à questão da determinação social do processo de saúde e doença, nós sabemos diagnosticar, nós sabemos tratar, nós temos atenção primária, mas a gente também tem condições de extrema desigualdade do nosso país, né? Condições de habitação que são muito precárias, né? Com falta de circulação de ar, muitas pessoas morando em casa com poucos cômodos. Isso tudo, com toda certeza, é algo que tem que ser combatido para de fato a gente conseguir superar a tuberculose, porque muitas das vezes um paciente tem cura, é dado alta, né? Mas outra pessoa da comunidade se contamina, outra pessoa da família se contamina, e isso vira um ciclo, né? É algo que é muito difícil da gente romper se a gente não tiver políticas públicas intersetoriais para melhorar a vida das pessoas, né? As condições de moradia, condições nutricionais, para a gente de fato conseguir combater a tuberculose, né? A gente já vê falando quando as pessoas veem filme antigo, né? Já tinha tuberculose, né? Então, uma doença que não é uma doença nova e é, na verdade, um sinal que a gente está fracassando enquanto humanidade, enquanto tem pessoas vivendo em condições tão precárias, né? Sem conseguir se alimentar, com condições de vida e de moradia tão precárias, né? A gente, saúde, a gente não pode achar que é só dar o remédio para a pessoa, né? A gente tem que entender a saúde de um conceito ampliado, né? Que a gente precisa de fato diminuir a desigualdade que existe no nosso país, melhorar a vida das pessoas, para que a gente de fato consiga combater a tuberculose, não só a tuberculose, como outras doenças, hanseníase, enfim. O fato é que o Brasil ele não tem conseguido avançar porque a gente tem essa desigualdade enorme, né, no nosso país.
Alexandre Telles, mais uma vez, muito obrigado por mais essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te parabenizar pelo Dia do Médico no próximo domingo. Desejar a você um ótimo final de semana e um forte abraço.
Eu que agradeço, coloco o sindicato à disposição, né, à disposição do Faixa Livre, enfim, à disposição da população, entrando em contato através do nosso site, do nosso telefone, enfim, estamos abertos e na luta em defesa do Sistema Único de Saúde, em defesa da categoria médica, né. Espero que a gente melhore, né, enquanto sociedade, né, para prover de fato uma assistência à saúde de qualidade. Isso a gente depende dos governantes, enfim, boa parte deles que vão ser eleitos agora nas eleições que vão ocorrer no próximo mês, e que de fato a gente consiga ter melhorias em condições trabalhistas e de assistência à população. Obrigado novamente e um abraço a todas e todos.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Sinmed RJ, Alexandre Telles. Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes que desejam ajudar a manter o Faixa Livre no ar devem passar a fazer as suas contribuições na conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964. Conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. O CNPJ da AFBNDES para a realização dos depósitos de quem não é cliente do referido banco é o 33984550/0001-41. Repetindo, o CNPJ da AFBNDES é o 33984550/0001-41. Lembrando que todos os recursos depositados nesta conta são destinados exclusivamente ao financiamento dos custos do Faixa Livre. Para quem não conseguir anotar as informações referentes à conta, elas estão disponíveis no nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, e nas nossas redes sociais, no Facebook, Twitter e Instagram. É importante lembrar que os ouvintes que têm depósitos agendados para a antiga conta da AEPET devem fazer a mudança do agendamento no seu respectivo banco. Repetindo mais uma vez a conta da AFBNDES do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora a um novo intervalo. Voltaremos daqui a pouco.